Climacast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e este é o episódio número 88. E nós vamos continuar com a nossa série Origens do Brasil. E hoje nós vamos falar da Ilha de São Vicente. Vamos falar um pouquinho mais a respeito dela e contar como foi fundada a cidade que abriga o maior porto da América Latina, Santos. E para falar sobre isso, está aqui comigo o meu amigo Jorge Virgílio.
Olá, Francisco. Olá, ouvintes. E vamos lá para mais um TemaCast sobre as origens do Brasil.
E não se esqueça que o TemaCast não chega até você pelo patrocínio de Brascubas, mas sim através da doação de ouvintes que todo mês contribuem para a realização do programa. Se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a crescer e a continuar no ar, entre no nosso site temacast.com.br e descubra mais. Ou você também pode entrar diretamente em um desses links, patreon.com/temacast ou em apoia.se/temacast. Lembrando que as contribuições feitas no Patreon são feitas em dólares e as contribuições feitas no apoia.se são feitas em reais. Dado o recadinho, o episódio vai começar agora, então bora lá! Para uma terra que, na visão europeia, era desprovida de tudo, imensa, sem esperanças de reluzentes minas de ouro, prata e cristais, e que era habitada por indígenas ferozes e canibais, para um lugar visto assim só viriam homens que o rei mandasse a serviço, homens degredados da metrópole condenados pelas suas leis criminais, ou então náufragos sobreviventes de expedições malfadadas, ou trabalhadores escravizados ou semi-escravizados que fugiam de navios, ou homens de fé, né, catequistas, movidos pelo juramento de espalhar a sua religião. Foram poucos, mas muito poucos, os que vieram habitar o Brasil em princípios do século XVI. Alguns nomes desses primeiros colonizadores apareceram nas atas das câmaras municipais e nos livros de inventários e testamentos brasileiros, e são essas, em grande parte, as fontes primárias que nos contam o início da história do país. Ao retirar-se para Portugal, lá nos meados de 1533, o Martim Afonso de Souza deixou na vila que havia fundado pouca gente do pessoal que veio com ele, né, na sua frota. As terras de São Vicente nenhum atrativo tinham, portanto, para reter aventureiros ansiosos por enriquecer rapidamente. No litoral, nas baixadas, nos pântanos e brejos em que se formavam mais mangues que canaviais, eram poucos os locais propícios à instalação de engenhos de açúcar. Na Serra de Paranapiacaba, que contorna aspiramente o mar, as terras eram as piores possíveis. Essas terras estão hoje no estado de São Paulo e elas eram piores para a agricultura. Elas eram escarpadas, de difícil e perigoso acesso e voltadas para o Antártico e, por esta razão, sujeitas a contínuos nevoeiros garoentos ou chuvosos e eram açoitadas por ventos frios e devastadores vindos lá do sul. Nessas terras, nada se produzia e, por séculos, os sesmeiros evitariam se fixar por ali. Por esse motivo, essa é até hoje uma das mais bem preservadas regiões de Mata Atlântica do estado paulista, mesmo estando espremidinha ali entre as densamente povoações das regiões metropolitanas de São Paulo e Santos. A imensidão de São Vicente e do Brasil representavam dessa forma apenas um grande fardo de trabalho ainda por ser realizado para aqueles que visavam um lucro imediato. As maravilhas do Brasil podiam ser uma promessa, mas era uma promessa muito distante e vaga. Dessa forma, a maior parte dos habitantes da capitania vicentina na década de 1530 eram de pessoas que já estavam ali antes da chegada de Martim Afonso e da fundação oficial daquela que veio a ser a primeira capitania hereditária efetivamente instalada na América Portuguesa.
Pois é, Francisco, e dentre os que vieram, né, com o capitão Martim Afonso e que se tornaram legitimamente os primeiros sesmeiros, né, de São Vicente, podemos apontar Pero de Góis e o seu irmão Luís de Góis. E aqui uma curiosidade, né? Esse Luís de Góis, ele foi a primeira pessoa a levar a planta do tabaco para Portugal. A planta ela já havia sido apresentada aos espanhóis, né? Desde a chegada do Cristóvão Colombo lá na América Central em 1492, mas ela ainda era totalmente desconhecida dos portugueses metropolitanos. O tabaco, né, tanto na forma de pó, quanto de fumo ou de infusão, ele era usado tanto recreativamente quanto ritualisticamente, né, pelos povos nativos da América. Também era usado por eles como medicamento e no combate a certas pragas agrícolas. Nativa da região da Cordilheira dos Andes, né, lá no oeste da América do Sul, a difusão da cultura do tabaco na América constitui-se, né, até hoje, num dos principais mistérios, né, que envolve ali as culturas americanas pré-colombianas, ou seja, antes da chegada do Colombo. Pois, essencialmente, né, todos os povos ameríndios, desde o Alasca, aqui na América do Norte, que é um estado dos Estados Unidos, até a Patagônia, que fica lá na atual Argentina, em toda essa região se conhecia e se cultivava tabaco. Então, uma planta lá dos Andes, que se espalhou por todo o continente. E isso, né, parece indicar que pode ter existido, em algum momento, uma extensa rede de comércio pré-invasão europeia capaz de abranger todo o continente americano. Né? Mas isso aí é tema para outro tema que a gente não vai se deter nesse assunto, mas fica essa curiosidade. E bom, de volta aqui ao Brasil do século XVI, outros, né, dos primeiros sesmeiros de São Vicente foram os irmãos Rui Pinto e Francisco Pinto. Entretanto, esses dois últimos fugiram da vila de Martim Afonso no período, né, da invasão dos espanhóis e dos seus aliados, os índios carijóis. Como eles, né, muitos outros fugiram ou desistiram, né, durante o episódio da batalha ou entrincheiramento de Iguape. Por essa razão, o povoamento da região ele se fez muito lentamente, né, chegando a um tal abatimento que algumas décadas depois, lá em 1557, o padre Manuel de Nóbrega, né, de quem trataremos em outra oportunidade, ele chegou a dizer em carta enviada aos seus superiores que, abre aspas, a capitania de São Vicente se estava despovoando pela pouca conta e cuidado que El Rei e Martim Afonso têm, fecha aspas. Assim, o crescimento, né, da capitania de São Vicente foi bem lento nos primeiros anos e, por fim, além dos índios, só restaram em São Vicente os que se ocupavam do tráfico de escravos indígenas e alguns poucos mais.
Pois é, mas antes da gente prosseguir, a gente vai retornar ao episódio de Iguape, o qual apenas mencionamos brevemente no episódio anterior de Origens do Brasil e que é um dos episódios mais emblemáticos dos primeiros anos de São Vicente. Ao que tudo parece, antes da chegada de Martim Afonso, já havia um povoado nessa ilha e até mesmo um porto, localizado aproximadamente onde está a atual cidade de Santos. Como mencionamos lá no episódio anterior de Origens do Brasil, quando a expedição de Martim Afonso, vinda do Rio de Janeiro, avistou a ilha de São Vicente, eles encontraram os vestígios de um povoamento mais antigo nessa ilha. Existem várias teorias sobre que povoamento seria esse e qual era a sua natureza. Alguns atribuem a João Ramalho a criação desse povoamento, mas ao que parece, ele desde muito tempo antes da chegada do Martim Afonso já vivia lá nos campos de Piratininga. Assim, a hipótese mais provável é que tenha sido um outro degredado, mais especificamente um tal de Bacharel Cosme Fernandes Pessoa, fundador do primeiro povoado de origem europeia na ilha de São Vicente. E se João Ramalho já é uma figura misteriosa para a historiografia brasileira, esse Cosme Pessoa é um personagem quase que completamente obscuro. Mas vamos tentar falar alguma coisa a respeito dele. Conhecido como Bacharel Mestre da Cananéia, não se sabe, a exemplo de outros degredados, quando e como Cosme Pessoa chegou ao Brasil. Entretanto, embora muito menos conhecido, ele foi um personagem tão importante quanto Diogo Correia, o Caramuru, ou então o João Ramalho. São dois célebres degredados das primeiras décadas da história do Brasil. Acredita-se que era um cristão novo, ou seja, um judeu convertido ao cristianismo, e há quem diga que tenha chegado ao Brasil junto com a esquadra de Pedro Álvares Cabral, ou que tenha chegado no ano seguinte, em 1501, junto com Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio, para fundar a primeira feitoria portuguesa do Brasil lá na cidade do Cabo Frio. Essa última teoria foi sustentada pelo historiador paulista Francisco Martinho dos Santos, que é o autor do livro História de Santos. O que sabemos é que nos primeiros anos da colonização, Cosme Pessoa foi deixado no sul do litoral paulista. Segundo o registro existente no livro dos Degredos de Portugal, Cosme Pessoa foi degredado por crime contra o Estado, e provavelmente porque ele era judeu. E o seu destino era, abre aspas, 25 graus de ladeza na costa do Brasil, fecha aspas. O que é conhecido com a extremidade sul da Ilha do Cardoso, no extremo sul do litoral paulista, na Cananéia. Ao que tudo indica, Cosme Pessoa, junto com outros 28 degredados, estabeleceu-se nessa localidade, dominada por um morubixaba chamado Maratayama. Assim como João Ramalho e Diogo Correia, Cosme Pessoa teria se casado com uma das filhas desse morubixaba, que seria a Índia Caniné, e daí teria se originado o atual nome da região, Cananéia, ou seja, Terra de Caniné. Entretanto, esta etimologia é controversa.
Pois é, e segundo o que se sabe, né, o Cosme Pessoa ele viveu na Cananéia desde 1502, aproximadamente. Seu cognome foi dado ao Porto de Bacharel, que existe, né, até hoje naquela enseada. O Cosme, logo que assumiu, né, a liderança ali dos degredados portugueses, ele se aliou aos indígenas que eram chefiados pelo seu sogro e teve também, né, muitas mulheres nativas, gerando uma numerosa prole, né, que é a vida padrão de um português no século XVI no Brasil. Extremamente violento com os inimigos, né, o Cosme percebeu que o terror era o meio mais eficaz para subjugar os nativos e introduziu, né, no país a mais antiga instituição portuguesa que se tem notícia, a escravidão. Praticamente sem oposição, o Cosme fortaleceu-se, né, a tal ponto que, por volta de 1510, ele invadiu e assumiu o controle da ilha de São Vicente, expulsando os indígenas da região. E é aqui, né, tem um parênteses, a gente não sabe se, por exemplo, João Ramalho estava em São Vicente, se o Tibiriçá tinha alguma coisa em São Vicente, ou parentes deles, e eles foram expulsos quando o Cosme chegou lá. Então essa passada é nebuloso.
E é bom a gente citar que o João Ramalho, ele não vivia lá embaixo na Baixada, lá em São Vicente. Ele vivia no Planalto Paulista, que hoje é a cidade de São Paulo, lá junto com o Tibiriçá, que era o seu sogro.
Exatamente, mas há pessoas que discutem se antes dele ir lá pra cima, se ele teria chegado a viver em São Vicente. E aí ele teria fundado um povoado em São Vicente e depois teria sido expulso pelo Cosme. Ou se ele já foi direto pra lá e o Cosme que fundou esse povoado ali no que hoje é a Ponta da Praia, né? Mas enfim,
ninguém
não se sabe,
né? Não existe documentação a respeito disso, mas vamos adiante, Jorge.
Pois é, então o que se acredita, né, é que o Cosme, chegando lá em São Vicente, ele ergueu um forte, um estaleiro, né, ali nas margens do rio Japuí, e instalou um porto junto à Ponta da Praia, né, no estuário de Santos. E foi nesse porto, né, onde hoje está a cidade de Santos, que surgiu o primeiro porto de tráfico de escravos do Brasil. Inicialmente, né, os próprios nativos brasileiros eram vendidos ali para as embarcações europeias, né, que aportavam no Brasil rumo ao Rio da Prata. Então vinha uma galera que passava por ali, principalmente espanhóis, e eles já pegavam os escravos para ajudar lá na colonização espanhola, lá a partir de Buenos Aires. Como veremos em outras ocasiões, o comércio de escravos nativos para a região do Rio da Prata se constituiu na primeira grande fonte de riqueza dessa região que hoje compreende o estado de São Paulo, né, até mais que os engenhos de açúcar. E bom, 6 anos depois, né, em 1516, São Vicente, na verdade, Santos, né, porque não foi do lado de Santos, da ilha, já era, né, um povoado promissor, com moradias e ruas organizadas, com comércios de variedades, além do seu famoso mercado de escravos. O mercado da ilha era abastecido principalmente por espanhóis, né, como eu falei, e em particular pelo castelhano Rui Garcia de Mosquera. E entre 1520 e 1530, né, coordenados ali pelo mestre Cosme, os primeiros sertanistas partem, né, de São Vicente rumo à Baía de Angra dos Reis, no atual estado do Rio de Janeiro, aprisionando e matando os nativos daquela região, que eram os índios tamoios, né, que é um ramo dos tupinambás, né? Na verdade, os tamoios são tupinambás, mas no litoral ali do Rio e de São Paulo eles eram chamados de tamoios por outras razões. Bom, esses ataques, né, às aldeias tamoias foram decisivos motivos para azedar a relação da coroa portuguesa com os tubinambás do Rio de Janeiro e norte de São Paulo, o que levaria, né, à primeira grande guerra dos portugueses no Brasil, que foi a Guerra da Baía do Rio de Janeiro. E, bom, os tamoios, eles eram provavelmente os mais orgulhosos nativos da costa brasileira. Ao verem centenas, né, de indígenas de várias etnias escravizados lá no porto de Santos, né, não o Porto de Santos atual, o Porto do Cosme, e, né, as pessoas sendo vendidas ali como galinhas e porcos, e tendo mulheres e crianças da sua própria tribo, né, mulheres e crianças tamoias também sendo levadas como escravos, os tamoios, então, eles decidem lutar até as últimas consequências contra os peróis, né, que eram como eles chamavam os portugueses, e lutar também, né, contra a sua nefasta instituição da escravidão. E aqui só um último comentário a respeito disso. Os portugueses eram chamados de peróis porque tinha muito pero e pedro nos barcos portugueses. Todo mundo era pero, pedro, então eles passaram a dar o nome à nacionalidade portuguesa, peró.
Exato, é verdade. Tem bastante pero, né? Pero Góis, pero não sei das quantas.
Pero Vaz de Caminha.
Exato. Mas olha só, em 15 de janeiro de 1528, o navegador português Diego Garcia aportou em Cananéia para reabastecimento. Nessa ocasião, reencontrou o degredado Cosme, sobre o qual os portugueses não tinham notícias há mais de 25 anos. Cosme era então o primeiro e o maior traficante de escravos do Brasil. Nas palavras de Diego Garcia, ele vivia como um rei branco entre os índios. Possuía mais de 200 escravos e mais de 1000 guerreiros dispostos a lutar por ele. Ele era temido e respeitado por todas as tribos costeiras de São Paulo até Santa Catarina e ninguém ousava desafiar seu poder, sendo muito influente entre os índios carijós da terra dos Pinheiros ou Lapinheria, como batizaram os espanhóis, ou simplesmente para nós aqui brasileiros, Curitiba, né? Que é assim como chamavam os tupis. Curitiba é o mesmo que Pinheiral em tupi. Como o rei de Portugal não havia autorizado a escravidão dos nativos, talvez porque ele não estava levando dele nesse comércio, o Cosme acabou sendo denunciado às autoridades portuguesas por dois de seus maiores comparsas, o Pedro Caniço e o Henrique Montes. Os acusadores afirmavam que Cosme havia se aliado a outros judeus expulsos de Portugal e eles estavam amotinados nas terras espanholas ao sul de Cananéia, ou seja, em Curitiba de hoje, né, com degredados judeus da Espanha. Supostamente, esses judeus portugueses e espanhóis tinham um plano macabro de formar um exército e tomar a América Meridional para si. E como vimos no último episódio, Martim Afonso, ao embarcar para o Brasil em 1531, recebeu diversas instruções do rei João III. Uma dessas instruções, uma missão secreta a pedido dos agentes da coroa, era justamente o de verificar o que esse mestre Cosme, né, entre aspas, como ele se autoproclamava, estava aprontando aqui no Brasil e repelir os seus planos já em andamento. E se possível, Martim Afonso deveria fazê-lo prisioneiro. Além da possibilidade de existir ouro e prata na região, ou de pelo menos oferecer uma rota segura até o Rio Paraguai, uma das razões que levaram Martim Afonso a se estabelecer especificamente na ilha de São Vicente e que nós não comentamos de propósito no episódio anterior, foi justamente o fato de o Bacharel, outra das alcunhas de Cosme Pessoa, ter estabelecido ali a sede do seu império escravocrata. Logo que chegou a São Vicente, o Martim Afonso, com o apoio de João Ramalho e Tibiriçá, que aparentemente não tinha uma boa relação com esse tal de Cosme, o expulsaram da ilha de São Vicente. O Martim Afonso ordenou-lhes que deixasse a ilha pacificamente e que se retirassem em degredo para a ilha de Cananéia, como havia ordenado o El Rei, Dom João III. Se eles recusassem a acatar as ordens, Cosme Pessoa e seus aliados seriam mortos. Cosme preferiu não se arriscar e se retirou da ilha, e o seu porto, o seu estaleiro e tudo que ele havia construído na cidade de Santos foi então destruído por Martim Afonso até as fundações, e a nova vila de São Vicente, agora oficialmente constituída, foi edificada no lado oposto da ilha, às margens da Praia de São Vicente.
Entretanto, né, Francisco, ele não ficou satisfeito com isso, né, e irado contra o Martim Afonso, né, e contra o rei de Portugal, o Cosme Velho decidiu que ele não iria aceitar, né, ser reduzido novamente ao mero degredado, né, logo ele que agora tinha se tornado quase um rei na América do Sul. Assim, já em agosto de 1532, ele voltou ao continente, contrariando expressamente as ordens régias, e estabeleceu-se, né, ali com toda a sua numerosa família, no que era o povoado de Iguape, né? Iguape significa enseada em tupi, que fica entre a Canané e São Vicente. Essa povoação em Iguape tinha sido estabelecida por Ruy Garcia de Mosquera, né, que a gente já citou, que era um parceiro do Cosme, e também um desertor espanhol, então o cara já não era boa coisa. E ele criou essa cidade de Iguape, esse povoado original, não era nenhuma cidade, mas esse povoado de Iguape original, logo na primeira década ali do século XVI, ou na segunda década do século XVI. E esse povoado de Iguape, ele era habitado nesse período principalmente por náufragos e desertores espanhóis do Rio da Prata, né, que se dedicavam ao contrabando e ao comércio de escravos. Então o cara era mandado da Espanha lá para aquela região de Buenos Aires e ele desertava, vinha um pouco mais para cima, né, para Iguape, e ali ele passava a traficar escravos indígenas, que devia dar mais dinheiro e ser mais fácil de trabalhar, né, do que plantar na Argentina.
Exato, e fundou um povoado que só tinha gente fina, né, cara? Só gente fina.
Só gente maravilhosa. E bom, em Iguape, né, o Cosme Pessoa fixou residência no sopé de um morro, na Barra de Icapara, local que até hoje é conhecido como Outeiro do Bacharel. Então, se você já esteve em Iguape ou vive em Iguape e não tem a menor ideia do porquê que o Outeiro se chama Outeiro do Bacharel, é por causa desse cidadão exemplar chamado Cosme Pessoa. E bom, pouco tempo depois, né, em 1534, o Pero de Góes, ele enviou uma expedição de reconhecimento do Rio Iguaçu no atual estado do Paraná, chefiada por Pero Lobo, né? E só um comentário aqui, né, o Pero de Góes, ele ficou como uma espécie de representante do Martim Afonso, né, que o Martim Afonso foi embora, e então o cara que era mais ou menos responsável por São Vicente era o Pero de Góes.
E aqui a gente acaba de entender por que que os indígenas chamavam os portugueses de Perós, né? É Pero de Góes, Pero Lobo, Pero Vaso Caminha, Pero tudo, vamos lá.
Exatamente, é o país dos peros, é o melhor nome.
Exato.
Que Portugal.
Hoje a gente faz piada aqui no Brasil chamando os portugueses de Joaquim e Manuel, naquela época faziam piada chamando os portugueses de pero. Pero isso, pero aquilo, não sei o que.
Ah, devia ter várias piadas com peros, né?
Acho que não, mas vamos lá.
Olha aí, será que os peros também tinham padarias?
Jorge, vamos voltar para a pauta, okay, cara.
Bom, essa expedição, né, enviada pelo Pero de Góes e chefiada pelo Pero Lobo, ela acabou emboscada pelos carijós, aliados, né, do Cosme Pessoa e do Mosquera, e todos os seus 80 integrantes, né, foram mortos. Irritado, Pero de Góes enviou um ultimato a Mosquera para que ele entregasse Cosme Pessoa às autoridades portuguesas em São Vicente. O Mosquera, no entanto, né, respondeu que, sendo ele espanhol e estando ele nas terras de Espanha, ele não precisava obedecer nem acatar qualquer autoridade portuguesa. E ele dizia ainda que não reconhecia a vila de Martim Afonso como parte do território português e que eles é que deveriam se retirar das terras que eles julgavam como suas ou como da coroa espanhola. E bom, após essa resposta, né, atravessada, o Pero de Góes decidiu que Cosme Pessoa e aqueles espanhóis em Iguape haviam ido longe demais, né? Não havia qualquer possibilidade de negociar com eles e, portanto, era preciso aniquilá-los, né? Só batendo. Chegou a essa conclusão. Assim, ele organizou uma expedição para arrasar Iguape e capturar, se possível, né, o Cosme Pessoa. Entretanto, né, o Cosme Pessoa era um cara, pelo menos, estratégico, né? Ele tinha espiões, né, que ele havia enviados para São Vicente, e esses espiões informaram ao Mosquera e a ele, né, sobre os preparativos, né, para esse ataque. Então, apoiados por 200 indígenas, o Mosquera e o Bacharel, eles capturaram um navio corsário francês que havia portado na Canané em busca de provisões e apoderaram-se, né, das armas e munições desse navio. Em seguida, eles cavaram uma trincheira nesse outeiro do Bacharel e guarneceram, né, com as peças de artilharia do navio francês, o morro. E agora, bem guarnecido contra os vicentinos no forte improvisado de Capara, o Cosme Pessoa e o Mosquera enviaram 20 espanhóis e 150 indígenas para o manguezal do Mar Pequeno, Pequeno, bem na foz da barra do rio Iguape. Bom, quando Pero de Góes e os seus homens desembarcaram em Iguape, eles foram recebidos pelo fogo da artilharia do Mosqueira e do Cosme Pessoa. O grupo não pôde nem resistir, sendo rapidamente desbaratado. Na retirada, os que haviam sobrevivido à artilharia foram surpreendidos, né, pelas forças hispano-carijós que estavam emboscadas, né, na barra do Icapara. A maioria acabou morta, mas o Pero de Góes, ainda que gravemente ferido por um tiro de arcabuz, conseguiu escapar com vida e voltar para São Vicente. A essa batalha deu-se o nome de Entrincheiramento de Iguape.
Pois é, motivados por essa fácil vitória, o Cosme Pessoa e o Mosqueira decidiram inverter o jogo e arrasar a nascente Vila de São Vicente, expulsando os portugueses de uma vez por todas do sul do Brasil. O ataque ocorreria quase 2 anos depois, lá em 1536. Nessa época, a São Vicente de Martim Afonso, com apenas 4 aninhos de idade, ainda começava a ganhar as suas primeiras ruas. A chamada Casa de Pedra, na praia de São Vicente, era o que mais perto chegava de ser uma fortaleza na região. Como eram muito poucos os soldados que Martim Afonso havia deixado na ilha e como o Cosme Pessoa conhecia cada palmo daquela ilha, o ataque que ele e seus aliados realizaram a São Vicente naquele ano arrasou completamente a povoação. Os moradores fugiram apavorados e se refugiaram no outro lado da ilha, na povoação de Inguaguaçu, na atual Santos, onde alguns sesmeiros haviam se estabelecido. A Vila de São Vicente, após ser saqueada, foi incendiada até as suas fundações. Cumpria-se assim a vingança de Cosme Pessoa e Mosqueira contra o desagravo que Martim Afonso e Dom João III lhes havia feito tomando tudo o que tinham construído durante 20 anos. A destruição da primeira vila de São Vicente foi narrada pelo padre português Gonçalo Monteiro, o primeiro pároco da vila. Durante a destruição da vila, matou a maior parte da população, libertou os prisioneiros para que se tornassem seus aliados e destruiu os registros oficiais do município, inclusive o livro do tombo, né, que a gente inclusive citou ele no episódio passado a respeito das origens do Brasil. E como esse tal livro do tombo era a principal fonte de informação sobre a região de Iguape e sobre os fundadores da São Vicente pré-Martim Afonso, muito do que se sabia sobre Cosme Pessoa e seus homens se perdeu para sempre. Bom, com o apoio de João Ramalho e Tibiriçá, entretanto, que vieram com grandes tropas da aldeia de Piratininga, o Cosme Pessoa e o Mosqueira acabaram expulsos novamente da ilha de São Vicente. O Mosqueira, ao que parece, fugiu para a ilha de Santa Catarina, enquanto que o Bacharel voltou para Icapara, em Iguape. Essa batalha entre as forças luso-tupiniquins e hispano-carijós ficou conhecida como a Guerra de Iguape, embora, curiosamente, o evento tenha se dado lá em São Vicente. Nos anos posteriores, os moradores de Iguape continuaram sob o comando de Cosme Pessoa. Inclusive, em 1537, bem ali em Icapara, Cosme fundou oficialmente, com a ajuda das autoridades eclesiásticas, a primeira igreja de Iguape, dedicada a Nossa Senhora das Neves. No ano seguinte, a freguesia foi promovida à vila. E no século seguinte, os descendentes de Cosme Pessoa continuariam sendo influentes na região. Em 1620, por exemplo, quando a sede da vila se mudou de Icapara devido à falta de água naquele local, a Sesmaria, onde foi erguido o atual centro de Iguape, era de propriedade de Francisco Pontes Vidal e Manuel da Costa, dois herdeiros de Cosme Pessoa. Pela sua atuação na defesa do litoral sul brasileiro, Pero de Góes conseguiu se fazer donatário da capitania vizinha São Vicente, que era a capitania de São Tomé ou capitania da Paraíba do Sul, que ia de Macaé, no estado do Rio, até Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, onde nasceu lá o Roberto Carlos, não é mesmo, Jorge?
Exatamente. Será que ele era descendente do Pero de Góes?
Bom, vai ficar essa dúvida aí para os nossos ouvintes.
Se alguém conhecer o Roberto Carlos aí entre os ouvintes, pergunta se ele é descendente do Pero de Góes.
Exato. Pois é, então olha só, como a gente estava dizendo, né? Então essa capitania de Paraíba do Sul, que ia de Macaé, no estado do Rio, até Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, o Pero de Góes, ele acabou deixando São Vicente para tentar colonizar essa região. Entretanto, ele foi muito mal recebido pelos índios daquela região, os tais de Goitacás ou Goitacazes, que não permitiram que ele se estabelecesse ali e o forçaram a se retirar. Aí o Perugóis acabou, então, regressando para Portugal.
A Itália não é parente do Roberto Carlos?
Eu acho que não. Ele falou assim, ah, que tá difícil, esses índios são jogam muito pesado, eu vou voltar para Portugal, vou voltar para a terrinha.
Exatamente. Mas a gente vai ouvir falar dele, Francisco, que depois ele volta com Tomé de Souza, mas isso é outra história.
Exatamente.
Então, vamos continuar aqui, né, Francisco? O Corne Pessoa, né, ele nunca mais conseguiu regressar à ilha de São Vicente, mas, ô Francisco, eu acho que ele deve ter conseguido rogar uma praga, assim, bem grande na ilha. Porque em 1541, né, há apenas 9 anos da fundação de São Vicente e cerca de 5 anos após a Guerra de Iguape, o mais improvável dos eventos aconteceu. Uma onda de proporções gigantescas arrasou o sul da ilha e simplesmente engoliu a vila de São Vicente, que nessa época possuía cerca de 150 habitantes. Para se ter uma ideia da magnitude dessa onda, né, e da destruição que ela causou, o litoral de São Vicente mudou de aspecto devido ao cataclisma. O lugar original onde o Martim Afonso fundou, né, a primeira vila de São Vicente e onde o Pero de Góis estabeleceu a segunda após a Guerra de Iguape, esse lugar ele simplesmente ficou debaixo do mar. Hoje, só mergulhadores podem acessá-lo. E a falta, né, de registros confiáveis impede que se saiba ao certo o que aconteceu ali no final do ano de 1541. Mas o primeiro estudioso desse pitoresco evento, né, que foi o Frei Gaspar da Madre de Deus, em meados do século XVIII, ele fez um estudo, né, baseado nas atas da Câmara de São Vicente. E lendo esses textos, o religioso descobriu e registrou que, abre aspas, hoje é mar o sítio onde esteve a vila, fecha aspas.
Pois é, mas inclusive nós vamos deixar uma ilustração no post desse episódio, né, Jorge? Onde a gente vai poder ver, observar ali a mudança que ocorreu nesse local depois desse evento aí natural.
Exatamente, que aí já fica mais fácil para os ouvintes visualizar o tamanho da onda que deve ter sido, né? E bom, entre as construções, né, tragadas pelo oceano, encontravam-se a tal Casa de Pedra, que foi, né, a primeira fortaleza de São Vicente, a Igreja Matriz, então o maior prédio da vila, o Pelourinho, que era o símbolo da autonomia municipal e onde novas leis eram lidas, né, para a população, e a Câmara Municipal. A maioria dos prédios, né, feitos de taipa e sapê, esses prédios eles simplesmente se desintegraram, né, com a ação do mar. E em 1543, né, os membros da Câmara solicitaram ao governo local o resgate, né, de dois ícones da vila que estavam submersos, né, que eram os sinos de bronze da Igreja Matriz e o Pelourinho. Para as operações, o procurador da Câmara, né, que era o Pedro Colasso, ele recebeu 50 réis por providência. Também foram dados ainda 300 réis a Jorge Mendes, que foi o responsável por tirar o Pelourinho da água. Mais 20 réis para transportá-lo até outro local e outros 250 réis para Jerônimo Fernandes, né, que ficou com a tarefa de reerguer o Pelourinho. E este provavelmente, né, foi o primeiro trabalho subaquático que se tem notícia no Brasil e eu acredito que em toda a América, né? Esse Pelourinho, né, que eles resgataram lá do mar, ele se encontra hoje no Museu Paulista, né, também conhecido como Museu do Ipiranga, então você pode ir lá e visitar e ver esse objeto. E bom, depois de todo esse cataclismo, a terceira vila de São Vicente foi erguida e ela fica onde, né, hoje está o centro da São Vicente atual. Bom, a nova Igreja Matriz, que existe até hoje, né, na atual Praça João Pessoa, foi iniciada apenas em 1555, sendo colocada então por segurança a cerca de 300 metros acima do nível do mar e com os fundos voltados para o Atlântico, né? Que o pessoal ficou com medo até de olhar para o mar e ver se chamava a onda de volta.
Pois é, né?
Vamos ficar descosta aqui, que é pra gente nem ver.
Pois é, mas uma coisa que me chamou a atenção nessa sua narrativa aí, onde hoje está a atual Praça João Pessoa. Por que que essa praça tem o nome de João Pessoa, cara? Será que se refere a esse João Pessoa aí, do Getúlio Vargas, da década de 30?
Com certeza isso aí foi coisa do Estado Novo, né?
Com certeza. Mas vamos adiante, Jorgito.
Eu também achei estranho quando eu vi, né? Que eu falei assim, por que que tem uma praça? Mas eu só confirmar aqui, mas é isso mesmo. Praça João Pessoa, Centro São Vicente.
Bem inacreditável, mas vamos lá.
Bom, essa onda gigante, né? Ela, contudo, mexeu irremediavelmente com o futuro da vila fundada por Martim Afonso de Souza, e ela nunca chegou a se desenvolver e a ser o que ela poderia ter sido, né? pois, aterrorizados com a devastação de São Vicente, a maior parte dos sobreviventes preferiu viver na parte norte da ilha, lá no povoado de Enguaguaçu, que não havia sido atingido pela tragédia. Então o pessoal falou, por via das dúvidas, eu vou ficar do outro lado da ilha que escapou ileso. Além disso, né, o porto fundado por Martim Afonso em São Vicente, que era conhecido como Porto das Naus, ele foi completamente assoreado pelos outeiros que foram dragados pelo mar e soterraram completamente a região, tornando o Porto Vicentino raso e inútil, né? Você tem um porto de navio, ele tem que ser fundo. E de acordo com o historiador paulista Marcos Braga, que é coordenador da Casa Martim Afonso lá em São Vicente, abre aspas, o Porto das Naus original foi bastante prejudicado no episódio e passa a não ter mais a função que tinha antes por causa do assoreamento da baía, fecha aspas.
Exato, só pra quem não sabe, assoreamento é o seguinte, é quando no leito de um rio, e no caso aí foi numa praia, né, existe o depósito de lixo, né, de pedras, de terra, enfim, a sedimentação. Então imagina só, vem uma grande onda, invade a parte da terra, né, lá em São Vicente, e depois vai embora. Quando ele vai embora, ele leva um monte de terra junto e torna o leito, né, dessa região muito raso. Então assoreamento é isso. Isso, né? É quando o leito de um rio, no caso aí uma praia, se torna muito raso. Mas escuta só, Jorge, sobre esse evento, essa grande onda, né? Hoje a gente pode dizer o que sobre o que aconteceu.
Pois é, Francisco, sobre a natureza, né, da tragédia de São Vicente, há quem diga que foi uma grande ressaca e outros que foi um tsunami. Segundo o oceanógrafo paulista Michel Mikhailovich de Maikis, acredito que é assim que se pronuncia, lá da USP, né? Abre aspas, os registros históricos são pobres, mas dão conta de que uma única grande onda arrasou a vila, fecha aspas. Portanto, né, se os registros estão corretos, teria se tratado de um tsunami e não de uma ressaca, né? Porque as ressacas são compostas por várias ondas, enquanto que o tsunami é composto por uma onda só, né? Uma ondona, mas é uma onda só. E bom, ainda segundo o oceanógrafo, né, esse oceanógrafo da USP, outra possibilidade é de que um enorme escorregamento no talude, né, que é a escarpa submarina que vai da plataforma continental à zona abissal, ou seja, cerca de 250 km mar adentro, pode ser que esse talude ele tenha gerado o fenômeno. O evento pode ter tido ainda outras causas, né, como um grande terremoto, e também há aqueles que trabalham com a hipótese de um maremoto. Entretanto, como não há falhas geológicas, né, no Atlântico Sul, as chances de um evento assim ocorrer na costa brasileira são praticamente nulas. Segundo o pesquisador paulista Marcelo Assunção, que é lá do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, é pouco provável ter havido um maremoto, pois um maremoto no Atlântico Sul ocorreria aproximadamente uma vez a cada 10 mil anos, né? Então, se caso foi um maremoto, o pessoal deu muito azar, porque só acontece uma vez a cada 10 mil anos, aproximadamente. E, bom, tem essas teorias, mas, Francisco, eu tenho a minha própria teoria do que aconteceu.
E o que aconteceu, cara? Conta aí.
Não, porque a gente viu que o Cosme Pessoa, ele era um cara que conhecia bem essa região, né? Ele chegou antes de todo mundo, já tinha toda uma estrutura ali quando o Martim Afonso chegou, e que ele ficou pé da vida, que ele perdeu tudo, né? Destruíram lá o negócio dele e botaram ele isolado lá em Iguape. E eu acredito que ele, por ser um cara que tinha muitos contatos, ele deve ter ido em Guarulhos, contratado o cacique Cobra Coral e o cacique Cobra Coral que invocou essa onda. Pra se vingar do Martim Afonso, porque ele aniquilou a vila de São Vicente. Nunca mais o porto de São Vicente serviu pra qualquer coisa.
Tu já tomou teu remedinho hoje, Jorge?
Tu tá duvidando dos poderes de cacique Cobra Coral?
Não. Mas
não é esse cacique Cobra Coral, um antepassado dele. Com certeza ele conhecia lá uns feitiços indígenas.
Bom, enfim.
Essa minha teoria é a mais provável. Os ouvintes vão comentar aí.
Vamos ver. Bom, enfim, com o assoreamento da região do Porto das Naus, o eixo da economia da ilha de São Vicente mudou-se definitivamente para o estuário de Santos. E se isso foi um grande azar para os desafortunados vicentinos, acabou sendo uma grande oportunidade para um tal de Brás Cubas, um dos sesmeiros de São Vicente. Filho de João Pires Cubas e de Isabel Nunes, o Brás Cubas chegou ao Brasil junto com a expedição de Martim Afonso de Souza lá em 1531, tendo participado da fundação da Vila de São Vicente em 1532. Em 1536, devido à sua participação na Guerra de Iguape, recebeu do donatário Martim Afonso sesmarias na região de Ingaguaçu, no norte da ilha, onde desenvolveu a agricultura da cana e montou um engenho de açúcar. Quando o povoado de Ingaguaçu, que significa Grande Pilão em tupi, começou a ser erguido, ainda se usava como porto a ponta da praia, onde anteriormente Cosme Pessoa havia estabelecido seu empório pessoal. Entretanto, o Brás Cubas resolveu mudar o porto do lugar mais para dentro do estuário, numa posição mais bem protegida e próxima de onde estava reunida a gente de Ingaguaçu, nas cercanias do outeiro onde Luiz de Góes e sua esposa, tal de Catarina de Aguilar, havia erguido uma capela dedicada a Santa Catarina de Alexandria. Com o fim do Porto das Naus, o Porto de Outeiro de Santa Catarina, localizado no centro da atual cidade de Santos, se desenvolveu rapidamente, assim como a fortuna do Brás Cubas. Em 1553, o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, chegou a comentar em carta ao rei de Portugal a supremacia de Santos sobre São Vicente, chegando a insinuar que São Vicente fosse absorvida por Santos. De acordo com Tomé de Souza, abre aspas, São Vicente não tinha tão bom porto. E a de Santos, que está a uma légua da de São Vicente, tem o melhor porto que se pode ver. E todas as naus do mundo poderão estar nele com os próises dentro em terra. Esta ilha, que parece pequena para duas vilas, parecia-me bem ser uma só e toda a ilha ser termo dela. Verdade é que a vila de São Vicente diz que foi a primeira que se fez nesta costa, e diz verdade, e tem uma igreja muito honrada e honradas casas de pedra e cal e com um colégio dos Irmãos de Jesus. Santos precedeu-a em porto e em sítio, que são duas grandes qualidades, e nela está já a alfândega de Vossa Alteza. Fecha aspas. Bom, desse modo, já em 1543, 2 anos após a grande onda, o Brás Cubas já era tão rico que fundou seu próprio hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos, nos moldes da Santa Casa de Lisboa, sendo este o segundo hospital construído no Brasil, antecedido apenas pela Santa Casa de Olinda e atualmente o mais antigo hospital ainda em funcionamento no país. Devido a essa iniciativa, recebeu em 1545 o título de Capitão-Mor de São Vicente, tornando-se o representante oficial de Martim Afonso. E além disso, no ano seguinte, lá em 1546, o povoado de Brás Cubas foi desmembrado da vila de São Vicente, passando a constituir um município próprio, o que dividiu a ilha em duas localidades. O novo município recebeu o nome de Vila do Porto de Todos os Santos, ou simplesmente Santos, sendo Brás Cubas declarado seu alcaide-mor perpétuo. Eu adoro essas coisas de governador perpétuo, presidente perpétuo, alcaide-mor perpétuo. Tu não acha super bacana, Jorge?
Ah, Francisco, na história aqui da América Latina, pelo menos, né, o que mais tem é gente perpétua, né? Presidente perpétuo, é tudo perpétuo, tem imortais, é, o pessoal não morre.
Exato. Bom, mas olha só, esse título,
né? Ô, Francisco, como diz a Sandy, né, o que é imortal não morre no final.
Pois é, cara. Bom, esse título passaria a seu filho, né, que era o Pero Cubas. Olha, mais um Pero aí, cara. E talvez seja por isso que é perpétuo. Vai passando de pai para filho, né?
É, eu inclusive acho que Portugal deveria mudar o nome para País dos Peros, porque é um nome muito mais legal. Perolândia.
Pois é. Olha só, em 1551, o Brás Cubas recebeu ainda o título de Contador das Rendas e Direitos da Capitania de São Vicente. E em 1552, fez erguer o Forte de São Felipe da Bertioga na ilha de Santo Amaro. E nos anos seguintes, o Brás Cubas se estabeleceu como o maior proprietário de terras na Baixada Santista. Também recebeu sesmarias na atual Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, mas as suas suas tentativas de estabelecer engenhos no Rio de Janeiro acabaram sendo frustradas por quem? Pelos tamoios, né, os irredutíveis rivais da colonização portuguesa desde lá dos tempos de Cosme Pessoa.
Pois é, Francisco, é só um comentário, né? O tal do Brás Cubas, ele era um cara que curtia uma baixada, né? Ele via uma baixada, ele já ia ocupando.
Sim, já ia botando a mão pra cima, vou tomar, até que ele deu de cara com os tamoios lá no Rio de Janeiro.
Já bota um engenho, já bota uns escravos, mas enfim, né?
É.
Continuando aqui, né? O Brás Cubas, né? Ele foi bem sucedido em estabelecer engenhos, né? Lá em São Vicente, mas seu êxito, né? Acabou se tornando também um problema, pois tais indústrias, né? Demandavam algo que os portugueses não tinham facilmente à disposição, que era o quê? Mão de obra, né? A gente chegou a comentar isso no episódio anterior de Origem do Brasil, que Portugal era um país pequeno, com população pequena, e eles simplesmente não tinham gente para poder ocupar tudo isso. Então o cara começou a fazer engenhos, teve sucesso, mas agora onde que eu vou arrumar gente para trabalhar nesses engenhos? Assim, em pouco tempo, Santos, né, voltaria a ser o que havia sido na sua gênese, né, lá na época do Cosme Pessoa, um empório de escravos. Foram muitas, né, as tentativas de Brás Cubas de escravizar indígenas, né, sob diversos pretextos, a fim de manter as engrenagens, né, dos seus engenhos sempre em movimento, obviamente. Como se dizia na época, né, os engenhos eram máquinas de mastigar gente. Muitos eram os que morriam nos canaviais, né, cortando cana debaixo do sol implacável, e muitos eram os que morriam operando aquelas máquinas e sendo engolidos e dilacerados por elas, né? Uma coisa que acontecia com uma certa frequência. Uma vez eu estava lendo um livro, né, vou fazer só um parênteses aqui, chamado, acho que é Opulência do Brasil, Grandeza e Opulência do Brasil, que foi um livro do século XVIII, que chegou até a ser proibido em Portugal, porque descrevia o Brasil, e era proibido descrever o Brasil em detalhes. E ele, o autor, ele descreve como era o funcionamento dos engenhos, e você sempre tinha duas pessoas operando o engenho. Um cara que estava lá colocando a cana e um outro que ficava do lado dele com o machado. Quando a mão do cara ficava presa na máquina, que às vezes acontecia da máquina puxar a mão do cara junto com a cana, o outro que estava com o machado vinha e cortava o braço dele fora imediatamente, porque senão ele era sugado para dentro do engenho e massacrado junto com a cana.
Muito engenhoso, fantástico. Muito humano também.
É, exatamente. Então era um trabalho muito difícil, né? Daí você vê por que era difícil arrumar uma pessoa livre que quisesse operar um engenho.
E certamente cortava a mão do cara, que é pra não estragar, né, cara, o caldo de cana com o sangue do cara que passasse todinho lá pela engenhoca, né?
É, e um escravo com uma mão ainda dá pra fazer alguma coisa, né, Francisco?
É,
pois é. Sempre dá pra passar um cal na casa, dá pra fazer alguma coisa.
Pois é, não que a gente seja a favor disso, tá, ouvinte? A gente só tá sendo irônico aqui, né?
É, exatamente.
Mas vai lá, cara.
Bom, e assim, né, o afã de fazer escravos e a dura realidade dos engenhos acabou fortalecendo a atuação dos tamoios, que começaram a reunir em torno da atual cidade de Paraty um grande número de chefes indígenas de várias etnias, inclusive de etnias que eram historicamente inimigas dos tupinambás. Esse foi o prelúdio da Confederação dos Tamoios, que foi a maior organização político-militar ameríndia, né, que jamais houve em toda a história brasileira, e cujo fim foi, no mínimo, dramático, mas, por hora, a gente quer apenas que você grave essa informação. Então, lembre-se apenas de que estava se formando esses engenhos de açúcar no Brasil, muitos indígenas sendo escravizados para trabalhar nesses engenhos, e que teve uma galera ali em torno de Angra dos Reis, na época não existia Paraty, era Angra dos Reis, e eles começaram a falar, pô, a gente precisa dar um basta nisso. E aí também uma outra coisa que eu queria comentar sobre isso, né, que existe alguns cientistas políticos, alguns sociólogos, que eles desenvolveram uma teoria que diz o seguinte, que todo império que ele tem, domina, né, uma extensão territorial muito grande, mas que ele tem um povo pequeno, né, ou seja, um povo pequeno que domina uma extensão territorial muito grande, eles necessariamente acabam enveredando para a escravidão, como uma forma de ocupar esse território. Então a escravidão ela acaba emergindo quase que naturalmente em todas as sociedades que têm essa característica. Então, para Portugal ser viável, só através da escravidão, porque eles não tinham como conseguir tanta gente para ocupar todo o território que eles haviam conquistado.
Exato, quer dizer, não iriam se apresentar pessoas, né, voluntariamente para trabalhar, né, nesse tipo de serviço, então tem que escravizar.
É, isso também é uma outra coisa que a gente tira disso, né? Não que a gente defenda a escravidão por causa disso, a gente está mostrando apenas o fato, né? vamos dizendo que a escravidão foi melhor por causa disso. Mas outra coisa é lembrar sempre que o Brasil só foi possível, esse Brasil continental, por causa da escravidão. Então o Brasil, ele é por excelência um país construído por escravos.
É triste, mas é verdade. Vamos lá.
A gente tem que lembrar sempre disso. Bom, a dificuldade, né, de se escravizar indígenas, em particular, devido à ação dos temíveis tamoios, levou os colonos de São Vicente a introduzirem escravos vindos da África, né? Então, começou a chegar o pessoal escravizado da África, porque estava tendo já muitas, vamos dizer assim, rebeliões contra a escravização dos indígenas. E no caso dos negros escravizados, né? Como eles eram sequestrados de outro continente, como eles não conheciam a terra, no caso a América, também não conheciam os costumes nem a língua local, como eles não tinham família, não tinham clã, não tinham vínculos sociais no Brasil ou em outros países da América, e também como eles não tinham a possibilidade de fugir e regressar para suas casas, né, já que eles estavam separados do seu continente pelo oceano, os africanos escravizados, eles tinham uma situação muito mais desfavorável do que os ameríndios para se defender. E isso facilitava mantê-los em cativeiro, né? Uma outra coisa também que deve ser levada em consideração e que facilitou manter os negros em cativeiro é que os escravos viviam muito pouco tempo. Em média, um escravo no Brasil vivia 5 anos. Então o cara chegava da África, desembarcava no Brasil, 5 anos depois ele estava morto. Ele não tinha tempo nem de organizar um plano para conseguir escapar.
Coisa terrível, né, cara?
É.
Puta, a gente fala disso assim, mas é uma coisa pra...
Fora o choque, né? Porque, vou me estender um pouco no comentário, eu acho que a gente trata um pouco a história da escravidão com uma certa leviandade, porque as pessoas não pensam no drama que é isso. Imagina você, Francisco, tá andando aí em Porto Alegre, e aí, do nada, chega um pessoal, te captura em Porto Alegre, e te leva pra um país que você não sabe aonde fica. No caso você, hoje, a gente não consegue nem se colocar nessa situação porque a gente tem uma ideia de como o mundo é. A gente sabe, se você for sequestrado e for parar, sei lá, na Arábia Saudita, você tem uma noção de onde é a Arábia Saudita no mapa. Mas você tem que imaginar que para os africanos daquela época, e para a maioria das pessoas daquela época, quando o cara era capturado na Guiné e era trazido para o Brasil, era como se ele tivesse sido levado da Terra para Marte.
Sim, o cara não tinha a menor noção de onde ele tinha ido, né, cara?
Exatamente, nem de como ele poderia eventualmente voltar. Então é muito difícil você se libertar numa situação como essa. Hoje acontece coisas, né? Hoje que é muito mais fácil as coisas, que tem embaixada do Brasil em tudo que é país, a gente tem um número grande de brasileiros, principalmente mulheres, que vão às vezes para a Europa, alguém toma o passaporte da pessoa e ela fica lá servindo de escrava sexual ou coisas semelhantes. Hoje, que, né, que o choque cultural é menor. Naquela época, então, era uma coisa pior ainda. Então, eu acho que, às vezes, essa percepção que a gente tem da escravidão não nos dá a exata dimensão do quão absurda era essa instituição e do quão terrível era ser escravizado.
Exatamente. Mas, Jorge, vamos adiante, cara.
Pois é. Bom, além disso, né, essa escravidão transatlântica, né, ela aumentava a dependência dos colonos da marinha portuguesa, o que era bom para Portugal, né, para a metrópole, pelo menos nos primeiros anos, porque a escravidão indígena também tinha um problema para Portugal, que ela estava sob comando dos próprios colonos. O próprio pessoal aqui organizava as expedições para capturar indígenas, controlava um comércio, então isso dava uma certa autonomia para os colonos. Quando começou a se preferir os escravos africanos, os colonos dependiam dos barcos de Portugal para trazer esses escravos e isso criava uma dependência econômica e o rei levava o dele. Então ele achou que era mais legal escravizar lá na África do que aqui no Brasil. Assim, pela Capitania de São Vicente, se introduziu no Brasil não apenas as plantas da cana doce cultivadas lá na Ilha da Madeira ou o gado trazido do Cabo Verde, mas também os primeiros negros escravizados vindos da Guiné, que hoje é a Guiné. O sucesso, né, da introdução da cana-de-açúcar e dos escravos africanos fez surgir em poucos anos outros núcleos de povoação, tanto serra acima, né, tais como Santo André e Mogi das Cruzes, cuja fundação é por vezes atribuída diretamente a Brás Cubas, né, no caso de Mogi das Cruzes. Há também uma controvérsia em relação a isso, a gente que diz que é, a gente que diz que não é. E também, né, esse núcleo de colonização começou a se espalhar através do litoral e surgiram novos povoados como Peruíbe, Itaiaém e Bertioga. Durante os primeiros 50 anos de sua fundação, Santos permaneceu como a vila mais próspera do sul do Brasil e a segunda região mais próspera do país depois da vila de Olinda lá em Pernambuco, né? Porque Pernambuco, além dos engenhos, tirando o fato de que tinha um clima melhor, né, um clima melhor para plantação de cana, também tinha a vantagem de ter muito pau-brasil, né, coisa que não tinha em São Vicente. Então, estavam lucrando pelos dois lados. E bom, após o desmembramento do norte de São Vicente para a fundação da Capitania do Rio de Janeiro, Santos, né, acabaria perdendo o título de principal porto e de principal polo econômico do sul do país para a futura cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, mas seguiria sendo, né, a cidade mais rica da Capitania de São Vicente e, posteriormente, da Capitania de São Paulo, por muitos anos ainda, né, por um período de mais de 2 séculos, até meados ali do século XVIII, tendo chegado a ser uma espécie de capital de São Paulo durante o governo do Conde Bobadella, né, que a gente abordou no episódio número 66, que foi naquele período que a gente comentou no episódio em que a capitania hereditária de São Paulo foi desfeita e por 15 anos foi transformada num distrito da Capitania Real do Rio de Janeiro, e esse distrito, né, que virou uma espécie de subparte da Capitania do Rio de Janeiro, ele tinha sede em Santos. Então, nesse período desses 15 anos, Santos foi uma espécie de capital de São Paulo. A gente não diz que foi capital de São Paulo, porque oficialmente não existia São Paulo nesse período, então por isso que a gente não diz que foi capital de São Paulo, mas era a sede desse distrito. Por essa razão, né, durante o Brasil Colônia, as figuras nascidas em São Vicente / São Paulo, que alcançaram, né, a maior projeção no Império Português, quase sempre eram oriundas dessa cidade, né? Não sei se vocês já chegaram a se perguntar isso, mas normalmente quando a gente fala assim de pessoas que tiveram influência fora da capitania de São Vicente no Brasil Colônia, quase sempre a pessoa é de Santos. Você pode reparar nisso. Então a gente pode destacar aqui Bartolomeu de Gusmão, que é o tal do padre voador, né, que a gente mencionou lá no episódio do Santos Dumont, o seu irmão, o Alexandre de Gusmão, que foi o maior diplomata brasileiro do século XVIII, tendo chegado a ser embaixador de Portugal e secretário de Estado de El Rei Dom João V, né, também conhecido como o Rei Sol Português. E também podemos destacar outro grupo de irmãos santistas, né, que foram os Andradas, esse todo mundo conhece, do qual o mais conhecido é o José Bonifácio de Andrada, né, o patriarca da independência brasileira. E, entre outras coisas, né, os irmãos Andradas foram figuras centrais na Revolução do Porto, que acabou com o absolutismo monárquico português e estabeleceu a primeira Constituição portuguesa. Então isso é só para mostrar que Santos, durante muito tempo, foi o grande núcleo intelectual da Capitania de São Vicente e depois Capitania de São Paulo, né? Antes que isso mudasse para o que hoje é a cidade de São Paulo. Então houve um período santista, assim, de São Paulo, vamos dizer assim.
Ao contrário de Martim Afonso e seu irmão Pero Lopes, Brás Cubas se dedicou pessoalmente à colonização do território por ele administrado, enquanto que os irmãos Souza perderam todo o interesse no Brasil quando suas pretensões de encontrar metais preciosos não se concretizaram. Pero Lopes, por exemplo, chegou a conseguir de Dom João III um segundo lote para si aqui no Brasil, a Terra de Santana, que compreendia aproximadamente o litoral entre a Baía de Paraná, no atual estado do Paraná, e Laguna, no atual estado de Santa Catarina. Contudo, a exemplo da primeira capitania que havia recebido, a de Santo Amaro, ele nunca chegou a povoá-la, né? Santo Amaro acabaria sendo efetivamente ocupada por Brás Cubas. Bom, mas sem ouro, sem prata e sem diamantes, o Brasil era apenas um grande pedaço vazio de terra para aqueles aventureiros que não queriam se dedicar à cansativa indústria do açúcar, a exemplo do próprio Brás Cubas. Mas nem só de açúcar vivia o tal de Brás Cubas, né? Assim como os irmãos Souza, ele também acreditava na possibilidade de se encontrar metais preciosos no Brasil. Ele chegou a realizar, por exemplo, expedições à região da Chapada Diamantina, no atual estado da Bahia, a pedido do governador-geral do Brasil e governador da Bahia, o tal de Mendes Sá. No túmulo de Brás Cubas, curiosamente, há um epitáfio que alega que ele teria descoberto ouro e metais em 1560. Segundo informações analisadas pelo pesquisador mineiro Lobo Leite Pereira a partir do Arquivo Público Mineiro de Ouro Preto, Brás Cubas, em companhia de um certo Luiz Martins, teria descoberto as lavras de ouro da região que compreende o atual Parque Estadual do Jaraguá e vizinhanças, no noroeste da cidade de São Paulo. Entretanto, essa informação é duvidosa, pois se baseia apenas numa carta que Brás Cubas escreveu ao rei de Portugal. Mas seja como for, o Brás Cubas não chegou a extrair ouro em São Paulo ou em qualquer outra parte do Brasil. As ditas minas de São Paulo só começaram a ser exploradas alguns anos depois, lá em 1589, pelo português Afonso Sardinha, o Velho, e o seu filho bastardo, o paulista Afonso Sardinha, o Moço. E devido ao seu sucesso na instalação de engenhos em São Vicente e outras realizações, Brascubas foi feito fidalgo da Casa Real. Já Velho, ele acabou retornando a Portugal e veio a falecer em 1592, com cerca de 85 anos, na cidade do Porto, que era a sua cidade natal. E esse aqui foi mais um capítulo que nós fizemos sobre as origens do Brasil. Dessa vez falamos sobre um restinho, né, de São Vicente e a fundação da cidade de Santos. Mas vai ter mais coisa, né, Jorge?
Ah, com certeza. Os ouvintes podem esperar aí que a gente vai falar ainda de bastante outras coisas, né? De outras cidades e outros eventos importantes para esses primeiros anos da fundação do Brasil, né? Só para o ouvinte ter uma ideia do que a gente quer dizer por origens do Brasil, a gente entende como origens do Brasil os eventos mais ou menos que compreendem o século XVI, né? Que é o primeiro século da colonização do Brasil.
Exatamente. Bom, mas olha só. Então agora a gente vai chegar aqui na nossa partezinha, onde eu vou convidar o Jorge para fazer o seu jabá. Vai lá, Jorge.
Valeu, Francisco. Então, vou fazer o jabá de sempre, né? Dizer pro pessoal que não nos inscreveu que nos inscreva. Tô achando que o pessoal tá participando pouco, Francisco. A gente tá recebendo pouco e-mail, tem poucos comentários. A gente acredita que o pessoal tá gostando dos episódios, mas não tá comentando. Então, se você nunca escreveu pro TemaCast, escreva. Se já escreveu, continue escrevendo. E agora, um outro pedido, né, que a gente tem a fazer aos ouvintes, aproveitando esse jabá aqui para fazer, é que a gente gostaria que você que ouve o TemaCast, que gosta do TemaCast, que acha que o TemaCast deve continuar e deve crescer, que você recomendasse o TemaCast para alguém que você conheça. De preferência para duas pessoas. Então, pega duas pessoas aí de cobaia que você conheça, um irmão, um pai, mãe, amigo de faculdade, vizinho. Pode ser até uma pessoa que você não gosta, não tem problema, uma pessoa que você acha que está precisando aprender mais sobre alguma coisa, ou uma pessoa que você acha que tem muito conhecimento e que ela tem que validar o que está sendo dito no TemaCast. Então, recomende para essa pessoa o TemaCast. Claro, uma pessoa que não conheça o TemaCast, né? Senão não adianta. Porque a gente tem percebido que não está tendo, né, Francisco, um aumento assim dos ouvintes, e a gente sabe que o boca a boca é a melhor forma de marketing. Então, se você quer ajudar o TemaCast e não sabia como e está sem dinheiro, agora você já sabe como ajudar. Escolha duas pessoas, duas vítimas, e recomende o TemaCast para eles.
Exatamente. E com isso você vai ajudar o TemaCast a crescer. Porque o TemaCast, ele tem que crescer não só com contribuição de dinheiro, que é uma coisa fundamental para a gente poder pagar todas as despesas que gera, né, a produção desse podcast, mas também nós precisamos de audiência, porque senão a gente vai ficar aqui falando com poucas pessoas, né? Não que a gente esteja reclamando de quem ouve, né? Nada disso, tá, pessoal? A gente só quer aumentar a nossa audiência. Então, por favor, quando vocês tiverem a chance, recomende para uma pessoa próxima de você o TemaCast. Vai lá, pega o celular do cara, vai lá e assina o feed, instala um agregador gratuito, bota lá o TemaCast. É isso aí.
Bota na festinha também, né, Francisco? Se tiver numa festinha, tiver chata a festa, o pessoal estiver ouvindo só funk, você tira o sertanejo universitário. Aí você fala, ah, pessoal, vamos fazer aqui uma horinha de audição do TemaCast. Não, não faz isso, que senão o pessoal vai te expulsar da festa.
Eu acho que não é o momento ideal. Pega quando a pessoa estiver tranquila. Jorge, para de falar essas coisas. Mas é isso aí. Eu queria deixar aqui um agradecimento especial ao Jorge, que fez mais essa pauta. Queria agradecer também aos nossos ouvintes, que a cada 15 dias estão aqui conosco, né, nos ouvindo, nos tolerando. E quero deixar um grande abraço para você, Jorge, e um enorme abraço para todos os ouvintes do TemaCast. E até o próximo episódio. Um abraço para todos. Bye, bye.
Um abraço, Francisco. Um abraço, ouvintes. E até a próxima.